Em Beirute, capital libanesa, Israel anunciou uma nova onda e uma larga escala de mísseis que foram aí destinados para atingir o grupo extremista aí Hezbollah, onde eles estão aí alocados no sul de Beirute. Essa guerra, gente, acaba ganhando um novo capítulo, entrando na segunda semana de conflito, mas principalmente levanta também muitas dúvidas e também um medo, um temor muito grande por parte da economia global em relação ao Estreito de Hormuz. E por que isso? Porque é uma das principais rotas marítimas para exportação de petróleo no mundo. Desde o início dessa ofensiva, que começou em 28 de fevereiro, 13 ataques na região do entorno do estreito já foram registrados. Hoje, mais 3 embarcações foram bombardeadas. O Irã reivindicou hoje, um pouco mais cedo, o ataque a uma dessas embarcações lá no Estreito de Hormuz, que passa, né, cerca de 20% de todo o gás natural do mundo, de todo o petróleo, e é, inclusive, muito importante para conseguir abastecer e evitar crises energéticas em países muito grandes, por exemplo, a China, em muitos países também da Europa. E claro que o fechamento do estreito pode gerar impactos severos na economia global, por isso levanta essa escalada de conflitos grande em relação à questão econômica. Mas é claro que a gente está discutindo agora a questão ideológica, a questão política, ou também até mesmo a falta de diplomacia nessa questão envolvendo o conflito no Oriente Médio. E por que, gente? Com o Irã, que é uma das embarcações no estreito, que é uma das principais vias de escoamento do petróleo do mundo, o advogado Donald Trump reforça que as embarcações continuem transportando petróleo lá, que ele vai tentar garantir a segurança no estreito. É claro que à medida que esse conflito vai se estendendo, vai se prolongando, vai ganhando novos contornos, e isso, é claro, de certa forma, pode prejudicar a própria política, os objetivos de Donald Trump, que, querendo ou não, ele tentou, de certa forma, acabar com o regime iraniano. Tivemos, ao longo dessa última semana, a escolha de um novo líder supremo, que é o filho de Ali Khamenei, ele que vem, pelo menos, com um pensamento ainda mais anti-ocidental. Ele que ganhou o rende da própria guerra do Irã, que é extremamente radical, que é uma base militar extremamente importante para manter a ordem dentro do Irã. Ele que perdeu o pai, a mãe, a irmã e também a esposa nesse conflito, agora vai governar o país sendo líder supremo e disse que vai agir, não vai buscar um cessar-fogo. Então esse conflito ganhando mais um contorno e, é claro, aumentando as tensões ainda mais lá no Oriente Médio. Alan Gani, eu quero te escutar sobre esse novo episódio envolvendo esses bombardeios, mas também como deve ser a reação do novo líder supremo do Irã, que não quer saber de cessar-fogo e, é claro, sabendo que Donald Trump não gostou nada da sua escolha.
Pois é, essa declaração, né, do novo líder supremo do Irã, ela foi preocupante porque ela vem justamente um dia após o secretário de defesa dos Estados Unidos mencionar que esta guerra seria diferente das guerras anteriores que os Estados Unidos participaram, que não haveria incursão terrestre, que foi uma promessa de campanha do Trump, que seriam ataques aéreos e a guerra estaria no final. Acontece que, mesmo com este discurso, o Irã dobrou a aposta e, motivado por um receio de que talvez tenha um cessar-fogo momentâneo, a gente aceite esse cessar-fogo e depois os Estados Unidos com a gente novamente. Então ele dobra a aposta dizendo que o barril do petróleo poderia chegar a 200 dólares. É claro que se o barril do petróleo chegar a 200 dólares, e isso é possível se o Estreito de Hormuz continuar fechado, a gente está falando de uma recessão e uma inflação global com efeito aí, com aumento de pobreza, enfim. Agora, é uma situação bastante delicada porque, primeiro, a gente vê essa escalada agora também envolvendo o Líbano, já é um ponto de político, é claro. O Irã, na imprensa internacional, ele tem sido assessor e tem recebido todo um apoio da Rússia, um apoio financeiro, um apoio logístico, né, de energia, de alimentos, mas, sobretudo, Cássio, um apoio também militar. Esse se daria na inteligência. Então, o Irã tem conseguido ataques muito bem sucedidos com drones a bases norte-americanas e também aos cargueiros de petróleo. E o que se diz é que ele não teria conseguido isso sozinho sem a inteligência russa. Realmente é uma guerra que tudo indica que está longe de acabar, né? Até porque ninguém está disposto a ceder e ninguém está disposto a ir para a mesa de negociação.
Ô, Gânico, isso você tocou num ponto interessante, porque os 32 países membros da Agência Internacional de Energia, eles concordaram hoje, inclusive, em disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo das suas reservas de emergência, na tentativa ali de conter a alta do preço dos combustíveis, provocado então pela guerra no Oriente Médio, que a gente está acompanhando hoje mais um capítulo. Essa, meus amigos, é a maior liberação de reservas já feita pelos países da Agência Internacional de Energia. Inclusive, como o Gani trouxe, essa guerra do Oriente tem pressionado os preços do petróleo, que voltaram a subir, inclusive hoje. A gente já viu, inclusive, o preço ter dado uma arrefecida, pelo menos ter dado uma tranquilidade no mercado devido às últimas declarações do presidente dos Estados Unidos. Mas agora, quarta-feira, mais uma vez, o preço do barril volta a crescer e muito devido ao crescimento das tensões e dos conflitos no Oriente Médio. Só para a gente ter uma ideia, devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, trânsito crucial para a distribuição de petróleo e de gás natural no mundo inteiro, passa 20% do petróleo e do gás consumidos no mundo. Por isso, essa preocupação muito grande com o possível fechamento. E de que forma esse fechamento pode ser feito pelo próprio Irã? E por quê? Porque ainda não se sabe, há um cenário de incerteza, de uma dúvida muito grande sobre qual será o poder de resposta do Irã em relação aos ataques que está sofrendo dos Estados Unidos e também por parte de Israel. Será que o Irã tem capacidade militar, balística ou pelo menos uma infraestrutura de mísseis para atacar outras bases aí militares dos Estados Unidos em outros países? Se tem, até quando tem essa munição, esse potencial? Essa dúvida, ou pelo menos essa falta de informação em relação ao poderio, ao arsenal do Irã, é o que deixa uma dúvida muito grande em relação ao prolongamento, né, e ao tamanho desta guerra. Por isso, Fábio Perna, eu te pergunto, quanto mais o Irã não der informações e quanto mais o Irã tentar, de certa forma, preocupar a economia global com o fechamento do Estreito de Hormuz, Donald Trump vai ter que recalcular ou pelo menos refazer as suas rótulas?
Essa não é simplesmente uma batalha militar, né? Uma guerra de cunho estritamente militar, né? E eu acho que vale uma releitura, o famoso texto O Choque das Civilizações, do Samuel Huntington, um conservador, né, Alan Gani? Mas o Huntington, naquele tempo, isso ele está falando uns 40 anos atrás, ele que era um acadêmico importante, dizia: no futuro, o grande embate não seria somente um embate econômico, mas também por conta de crenças, de princípios. Tá? E a gente está vendo muito isso, porque essa é uma guerra para o Irã, uma guerra existencial. O Irã, na visão, né, da sua população e não apenas do seu governo, o Irã luta, sim, contra atores que atendem. Que o Irã, embora tenha uma robustecida oposição interna ao governo, ele não tem um apoio expressivo às potências invasoras. Ninguém no Irã sai às ruas para apoiar os Estados Unidos, para apoiar os ataques de Israel. No Irã, sai às ruas para tentar criticar e, eventualmente, derrubar o governo. Agora, se derrubar o governo não significa abandonar os princípios da Revolução de 79. Muito pelo contrário. Tem gente no Irã que está nas ruas exatamente por cobrar um retorno àqueles princípios, porque hoje a cúpula do Irã também tem muita corrupção, muitas pessoas que se instalaram no poder e não querem ir embora, como acontece, inclusive, no mundo democrático ocidental. Agora, o Irã, com recursos muito mais escassos do que as potências que o atacam, o Irã adota claramente uma outra estratégia. Ontem era comum a gente ler e ouvir que os recursos militares do Irã estão chegando ao fim, e porque, inclusive, não são mais registrados praticamente ataques, né? Os ataques do Irã com mísseis, eles diminuíram bastante. É verdade. O Irã não está mais atacando alvos militares. Mas era exatamente isso, atacações. E hoje, inclusive, há notícias de um ataque a um outro aeroporto, acho que alguma coisa. Lá. Ou seja, o Irã ataca infraestrutura de outros países da região que de alguma forma dão algum suporte àquelas potências que ele, Irã, considera invasoras.
E é claro, gente, a gente vai trazer também os efeitos desse novo capítulo envolvendo o conflito no Oriente Médio, porque, inclusive, ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele foi até o Palácio da Alvorada, se reuniu para discutir... soluções em relação ao conflito no Oriente Médio, porque isso poderia trazer, inclusive, consequências negativas para a economia brasileira. Ontem, que o Alangani acabou elencando vários desses fatores, como o aumento do preço do alimento, que é um item importante que pode mexer com a popularidade do presidente, inclusive a inviabilidade de fertilizantes, que é utilizado no agronegócio, que posteriormente também é utilizado na distribuição dos alimentos. Tem a questão da inflação que pode subir, até mesmo o Banco Central podendo aí pelo menos tirar o pé desse acelerador, ou pelo menos botar um pé no freio em relação à taxa de juros, e tudo isso pode ter, inclusive, aí um dano muito grande ao presidente Lula. Assim, aí, né, toda o fornecimento, essa consolidação. De Bolsonaro, tem as questões que o Lula precisa resolver, mas também o fator externo pode ser, sim, determinante. E se a economia, de certa forma, piorar daqui para lá, é claro que é difícil a gente fazer aí pelo menos um olhar a longo ou médio prazo. Se piorar muito, isso pode ter um efeito negativo na percepção do eleitor em relação à economia. Maria Trindade, eu quero te perguntar também sobre os efeitos, os impactos que esse conflito no Oriente Médio pode gerar aí no governo federal. Inclusive, o próprio governo está tentando se debruçar, tentando achar soluções num curto período, para que a percepção do eleitor, que para a economia acabou caindo, de certa forma, de 2025 para 2026, não caia tanto e isso possa trazer um impacto negativo para o governo Lula, Zé.
Pois é, há vários impactos. O primeiro deles é político, né? A oposição criticou muito o governo do presidente Lula em relações com o Irã, sobre fechar os olhos para uma ditadura no Irã e sobre um regime teocrático, né? E essa relação de Nejá, que foi presidente do Irã, esteve aqui, visitou o presidente Lula, andou pelo Congresso Nacional, onde ele passava. Os aliados de Israel o criticavam, né? Eu me lembro de vários parlamentares fazendo coro quando ele chegou no Congresso Nacional, né? Gritando contra o Ahmadinejad, mas enfim, são relações antigas. E o governo vem explicando tudo isso aí sob o ponto de vista racional, ou seja, olha, não nos interessa o que está acontecendo no Irã, nos interessa é que há por aqui um mercado muito importante. E é isso que queremos, né? Então, foram adaptados, inclusive, frigoríficos aqui no Brasil para sacrificar animais aos moldes, né, para importar a carne para o Irã, e inclusive fiscalizados. E tem uma grande relação. Então, o primeiro aspecto é esse, um aspecto de apoio de mercado. Não dá para você empresário, de empresário para alguns estados, né? Nunca de estado para estado. Levar um navio de carne sem saber se vai receber o dinheiro. É muito dinheiro, né? Isso quebra uma empresa aqui no Brasil. Então, assim, tudo isso fica impedido. Fora isso, há dificuldades no transporte mundial, na logística mundial. E isto vai afetar aqui. O governo brasileiro está fazendo reuniões setoriais para saberem sobre as consequências em cada um desses lugares. E o Ministério de Relações Exteriores levando ao governo, ao presidente Lula, né, as projeções sobre a expectativa de quanto tempo de guerra. Olha que emprego difícil de saber sobre isso, ninguém sabe, né? Mas enfim, avaliações. E a partir daí o governo pode tomar medidas novas. Agora, diante de crise, ir muito bem e lucrar, porque haverá um boom de commodities, ou seja, valorização do principal produto de exportação brasileiro, que são as commodities, né?
O Alangani, você acredita que, de certa forma, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subestimou o Irã, ou ele acreditava que esse conflito seria muito menor do que está sendo?
Eu acredito que sim. Eu vejo que a ação bem sucedida na Venezuela e relativamente fácil, o presidente dos Estados Unidos acreditou que talvez com o Irã fosse tranquilo, né? E aí cairia o regime, o que não aconteceu. Por quê? Primeiro que o Irã é um país muito mais preparado que a Venezuela, é um país muito mais complicado, mistura ali ideologia, com política, com religião. Então tem muito disso que o Piperno falou, né? Existe um descontentamento com os ayatolás internamente por conta de corrupção, mas ao mesmo tempo eles são anti-ocidentes, né? Então parte da população são bastante extremistas, uma outra parte também não é muito religiosa. Então é um país muito complexo, é um país que também tem uma indústria maior do que a Venezuela, tem recursos e tem uma conexão muito boa e mais próxima, até territorialmente mais próxima, geograficamente mais próxima, com a China e com a Rússia. E tem petróleo, produtor de petróleo, e controla a principal passagem de petróleo. E aí que a situação se complicou, a guerra se arrasta, e veja que a questão não é tão simples. Prova disso é que Donald Trump telefonou, partiu do Trump, um telefonema para quem? Vladimir Putin. Por que que o Trump telefona para Vladimir Putin em relação ao Irã? Situação, exercício de se abstrolada, ele não precisaria falar com o seu adversário. Muito pelo contrário, se ele liga para o Vladimir Putin, há dois interesses. Primeiro, seria a questão do petróleo, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. Ironicamente, ela está sancionada pelo próprio Estados Unidos. E a segunda hipótese, o que saiu nesses relatórios ventilados pela imprensa internacional, o apoio de inteligência da Rússia para o Irã. Então, talvez Trump tentou convencer ali Vladimir Putin a não dar este apoio ao Irã, mas de qualquer maneira mostrou que o Trump precisa do Putin também na região. Até porque o Putin, ele tem uma característica, ele é bem relacionado com Benjamin Netanyahu e com o Irã ao mesmo tempo. Inclusive, quando eclodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia, que o Trump foi contra, porque achou que os Estados Unidos comprou uma briga desnecessária, e muitos intelectuais norte-americanos à época também diziam isso, que ali você romper com a Rússia não era interessante. Sabe por quê? Porque de tempos em tempos o Ocidente precisa da Rússia, precisou da Rússia para derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E precisa também da Rússia para manter uma certa estabilidade no Oriente Médio. É a Rússia que vai fazer o serviço sujo muitas vezes. É a Rússia que conseguiu, né, antes da Primavera Árabe, manter uma certa estabilidade na Síria. É a Rússia que ajuda também a conter o Irã. Então, olha a complexidade e as contradições que envolvem essas relações entre Estados Unidos, Rússia e Oriente Médio. Relações absolutamente fluídas e dependendo aí dos interesses de turno.
Bom, meus amigos, a gente vai seguir acompanhando todos os conflitos no Oriente Médio agora, 5h18, no horário de Brasília, lá em Beirute, capital do Líbano. São 10 horas da noite e 18 minutos, então a gente vai acompanhar qualquer novidade ou pelo menos se teremos mais uma noite, uma madrugada com novas explosões, com novos ataques e bombardeios, principalmente nessa ofensiva, nessa onda de ataques que foi prometida pelo governo de Israel contra o grupo extremista Hezbollah, que está baseado aí em Beirute, capital aí libanesa. Agora a gente volta com os destaques aqui do Brasil para falar um pouquinho mais sobre a nossa política, viu? Em meio à transição no Ministério da Fazenda, o presidente Lula com o ministro Fernando Haddad e também com o número 2 da pasta, o Dário Durigan. O André Anelli está de volta aqui no nosso 3 em 1, vai trazer mais detalhes desse encontro para a gente. Anelli, o que está em pauta, ou o que foi discutido entre os dois principais personagens da equipe econômica com o presidente Lula?
Pois é, Cássio, essa reunião que foi realizada entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda atual, Fernando Haddad, juntamente com o secretário executivo da pasta, Dario Durigan, aconteceu dias antes de Fernando Haddad deixar a pasta para se candidatar ao governo do estado de São Paulo, o candidato ao Palácio dos Bandeirantes, concorrendo diretamente com Tarcísio Gomes de Freitas. E, nesse contexto, Dario Durigan, que é o número 2 da pasta, é apontado como substituto natural, já foi defendido até mesmo publicamente por Fernando Haddad para ocupar o cargo dele, e o presidente Lula tem uma tendência realmente, então, de apontar, deixar Dario Durigan nesse cargo, pelo menos até 31 de dezembro de 2026, se Fernando Haddad não for, então, eleito ao Palácio dos Bandeirantes. Nesse caso, se ele não fosse eleito, Dario Durigan daria lugar novamente, então, a Fernando Haddad. Então, essa reunião acontece justamente para tratar dessa transição entre Fernando Haddad e Dario Durigan, apesar de essa transição já estar sendo conduzida internamente. O prazo, então, um pouco antes, cerca de 15 dias antes do prazo dado eleitoral para desincompatibilização, ela que é nesse todos os candidatos poderem, então, se lançar a algum cargo eleito. Esse foi um dos pontos, a transição nomeada para que Fernando Haddad seja candidato. E o outro ponto que foi destacado, a apuração nossa também, é que existe uma preocupação do presidente Lula em relação à disparada da inflação provocada principalmente pela alta do preço do petróleo, tem subido nos últimos dias por conta do conflito envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, também envolvendo o bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de um quinto de toda a produção de petróleo do planeta. E já houve, inclusive, sinalização interna aqui no Brasil, de acordo com associações de combustíveis, para que o preço da gasolina seja reajustado em R$ 1,20 o litro e o do diesel em cerca de R$ 2,70 o litro. Isso, consequentemente, traria um impacto imenso para a inflação, especialmente em um ano eleitoral, algo que poderia, então, trazer um desgaste maior ao presidente Lula. Diante, então, dessas possibilidades, o presidente Lula já vem conversando com o Fernando Haddad nesse sentido, para que sejam mitigados os riscos e também as consequências de uma eventual disparada do preço dos combustíveis, principalmente no preço dos alimentos. Então, esses foram os dois principais temas nessa reunião entre Lula, Fernando Haddad e Dario Durigan. Cássius.
Perfeito, Anelli. Obrigado pelas informações. E olha, gente, é claro que dos três principais temas que devem nortear as eleições no mês de outubro, está aí a segurança pública, a corrupção e também a economia ganhando agora um cativo aos efeitos, também a mudança de do eleitor em relação à economia brasileira. A gente está num nível muito baixo da questão do desemprego, os índices, né, o PIB melhorou, mas a percepção, inclusive até mesmo em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ainda não trouxe ainda o efeito eleitoral para o presidente Lula. Zé Maria Trindade, eu quero te perguntar, porque querendo ou não, equimecida, estava um pouquinho escanteada, parece que voltou a ganhar uma importância muito grande, tanto que o presidente Lula está preocupado com os efeitos da inflação, dos alimentos, com a queda de juros, mas a gente tem pela frente uma transição, a saída de Fernando Haddad da própria pasta.
É impressionante, né? Enquanto todos achavam uma coisa, que essa isenção e tal, as pessoas já até se esqueceram disso. Percepção de que a saúde é muito importante e o Piperno que falou sobre essa percepção de governo, né, que acha que o povo acha que o Supremo é governo. É verdade. Uma vez conversando com o Michel Temer, ainda presidente da Câmara dos Deputados, e ele falando exatamente isso, ele é muito, muito fera para fazer análise, muito íntegro, né, e ele dizendo, olha, nós aqui do Congresso Nacional, ele era presidente da Câmara, somos também governo. E aí ele diz que para as pessoas, né, do dia a dia, as pessoas simples, o Congresso é governo, o Supremo é governo, Ministério é governo, Palácio do Planalto é governo, e tudo é um governo. E é essa a percepção. Não adianta apresentar números assim, gráficos. Olha, nós estamos com a menor taxa de desemprego da história, da contagem histórica e tal, se no dia a dia as pessoas têm realmente, tá? A empregabilidade do Brasil está muito boa. O que falta é a qualidade de emprego. O que falta é isso, é tranquilidade, a percepção de bem-estar. Quer dizer, a pessoa que trabalha, vai no supermercado, não leva nada para casa, ele fica frustrado. Tenta ter um emprego, eu preciso ter também uma condição melhor de vida. E tudo isso que está acontecendo, né, em volta do Brasil pode afetar, exatamente, está afetando a possibilidade de um futuro melhor. Então, lá, na hora de votar, eles vão analisar isso, entender tudo como governo. Então, uma corrupção que acontece aqui e ali, fora do governo central, para eles, é tudo governo. É tudo a mesma coisa. Então, essa é a percepção geral de governo. Por exemplo, a área de saúde, o atendimento de saúde, ele é municipal. É o prefeito que banca toda a gestão do SUS, né? Que banca a contratação e coloca à disposição da população. O governo federal, né, coloca verba, saúde, educação e tal, mas quem banca é o prefeito. Mas a percepção geral é essa, de que o país está com problemas na área de atendimento à saúde e também de economia, porque não adianta números bons, né, isso, aquilo, e a importação está menor do que a exportação, isso é positivo, balanço comercial e tal, se na hora de perceber a economia não está bem. Então, essa é a nossa realidade de quem todos os dias levanta, põe o pé no chão frio e sai para trabalhar, e no final do mês sobra um monte de dia no salário.
Ô Piperno, é a relação também dessa questão, né, pelo menos da impressão e do eleitor é muito importante, né, da questão da economia. O Zé trouxe um pouco desse termômetro, não adianta a gente apresentar um monte de número se o próprio eleitor não está vendo isso no seu dia a dia, na prática, né, inclusive quando ele está ali sendo todo dia, de madrugada, pegar transporte público, trabalhar e no final do mês não sobra aquele dinheirinho extra para ele ter pelo menos uma qualidade de vida. Mas a gente está vendo, pelo menos nesses principais... aí nortear, ou pelo menos a discussão das eleições deste ano, a gente está vendo pelo menos uma mudança rápida. Isso, o top 1 seria a segurança pública, talvez não seja mais. Agora a corrupção, com os escândalos do Master e também do INSS, talvez não seja mais. A gente falou ontem aqui da educação, tem a saúde, foi divulgada a pesquisa que é a maior preocupação entre os brasileiros. Agora, a economia, que de certa forma assombrou, ou pelo menos trouxe ali pelo menos um temor grande para o governo na queda de popularidade, vai inclusive numa escala maior?
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. Assessor do Zewa que visitará Bolsonaro chegou ao Brasil para discutir PCC e CV.
A justiça determina que o caso da policial militar morta com um tiro na cabeça seja investigado como feminicídio.
Tarcísio cria assessoria da Polícia Civil, voltada para Nunes.
Extradição de Carla Zambelli. Justiça italiana adia a decisão e encaminha o documento ao STF.
ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia, recebeu mais de R$1.700.000 do Master. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo. A Rede Vida é o canal da família. Prioriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem sabe o que mais tem a sua... O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem e completa as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Aposentadoria é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar. E ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 6:30 PM, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou utilizar as suas os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se newcursos.com.br. Vai, Torinho!
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day em Morumbi.
Janaína Camelo vai trazer mais detalhes para a gente. Jana, como o presidente Lula não viajou para o Chile, há chances desse encontro acontecer próximos? Porque eles conversaram por telefone nesses últimos dias, marcaram de se falar e há muita opção discutir para que, de certa forma, essa relação volte a ficar um pouquinho mais azeitada. Seja bem-vinda mais uma vez.
Cássio, pois é, os dois precisam se reunir pessoalmente, né? Porque já faz um tempo e tem vários assuntos que eles precisam discutir. Um dos principais assuntos, a indicação de Jorge Messias. Então, o presidente cancelou essa viagem que faria ao Chile, mas a expectativa é que esse encontro não aconteça nessa semana, mas no máximo até a semana que vem. Então, só relembrando, Jorge Messias, ele foi indicado, assim como você disse, já faz um tempo pelo presidente Lula, no ano passado, mas até hoje o presidente Lula, o Palácio do Planalto, não enviou lá para o Congresso Nacional uma mensagem oficial, né, sobre a indicação de Jorge Messias. Inclusive, isso gerou um climão ali entre Davi Alcolumbre, a data da sabatina, mas não teve essa mensagem oficial. Davi Alcolumbre também ficou bem chateado porque ele fez campanha para Rodrigo Pacheco ser para essa vaga que tem aqui no STF, que foi a vaga deixada ali pela aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Então, agora parece que tudo pode ser ajeitado nessa nova conversa entre o presidente Lula e também Davi Alcolumbre. Agora, Cassius, com relação a Jorge Messias, ele voltou a todo vapor a fazer ali o chamado beijamão, né, dos senadores. Ele precisa ter essa garantia ali de que ele vai ser aprovado, tanto que o presidente Lula, ele, nessa conversa com o Davi Alcolumbre, ele quer saber avaliar qual o melhor momento para enviar essa mensagem oficial da indicação. Ele quer ter garantia que o nome de Jorge Messias vai ser aprovado na sabatina e no plenário lá no Senado. Jorge Messias, segundo ali assessores próximos, ele já conversou, já visitou ou falou por telefone com os senadores, mais de 70 senadores. Outros que ainda ele não conversou, não visitou, não fez esse beijamão, está o próprio presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre. Essa semana, estou com moto, então muitos senadores presentes no Senado, Jorge Messias vai retomar então essa conversa na semana que vem. Então, na semana que vem, ele já tem ali uma agenda pré com alguns gabinetes para retomar ali esse beijamão lá no Senado e tentar ver o nome dele aprovado para essa vaga aqui no STF. Cássius.
Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. E olha, gente, quando, né, alguém é indicado pelo presidente da República para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, acontece um momento chamado de beijamão. É quando esse indicado visita ali os gabinetes dos 81 senadores, falando sobre o seu notório saber jurídico, sobre as principais pautas, o que pensa de determinado assunto, de um julgamento, né, que está ali tramitando no Supremo Tribunal. É super normal isso, é gastar sola de sapato, como a gente fala, né, Zé, aí em Brasília. Só que Jorge Messias, quando foi indicado, ele já fez esse beijamão, fez essa caminhada, esse périplo aí pelos gabinetes do Senado Federal. Quando voltou, inclusive, o trabalho, né, do Legislativo, ele fez a mesma coisa. Saiu caminhando, conversando, marcando encontros, jantar com senadores. Agora, meu amigo, ele está fazendo de novo. Até quando vai esse beijamão, tanta beijação e haja sola de sapato, hein, Alangani?
Pois é, né? Aliás, veja, é uma prerrogativa do presidente da República indicar o ministro do STF. Não há razões para segurar tanto tempo. Da mesma maneira que eu fui absolutamente crítico lá atrás, quando o mesmo Davi Alcolumbre segurou o nome de André Mendonça. Então, por que ele segura tanto a indicação, né, do Jorge Messias? Quer dizer, coloca logo para votar, coloca logo lá a sabatina no Senado, né? Não faz sentido, até porque se vai segurar bastante, daqui a pouco tem eleição. E aí, como é que fica toda essa história? Lembrando que o Jorge Messias, ele agradaria mais à direita do que se fosse o Rodrigo Pacheco. E por que eu digo isso? Porque ele tem um forte apoio do voto de ponto que o candidato, né, preferido do Davi Alcolumbre, que seria o Rodrigo Pacheco, é muito mais identificado com uma ideologia progressista, de esquerda, mais identificado também ali com o corporativismo da Suprema Corte e contra Jair Bolsonaro. Então, veja, não tem motivo, você tem alas ali do Congresso, seja da esquerda ou da direita, que querem logo essa sabatina. E, lembrando, né, a prerrogativa não é dele, Davi Alcolumbre, é do Senado. O Zé sempre fala muito sobre isso. Então, ele não pode se apoderar ali da cadeira como se fosse uma vontade pessoal dele, quando, na verdade, é uma prerrogativa do presidente e também é uma prerrogativa da instituição Senado Federal.
Ô Zé, sabe o que chama atenção? Porque o Gani tocou nessa questão da prerrogativa, mas também tem um detalhe importante, né? Porque quando se fala, vai ser votado ou não a aprovação de Jorge Messias para o STF, não tem ambiente dentro do Senado. Relação do governo com o Senado está meio desgastada. Vamos tentar esticar um pouquinho, vamos mudar aqui, vamos tentar parar as arestas. Mas, na verdade, a indicação que é prerrogativa do presidente não tem nada a ver com o clima no Senado. Se o governo não conversa, se Lula não conversa com o Davi Alcolumbre, Jorge Messias não tem nada a ver com isso. Como é que você analisa também esse cenário de espera, inclusive mais de 100 dias e nada de votar, ou pelo menos de levar, pelo menos para a CCJ, a indicação de Jorge Messias?
Olha só, o presidente da Câmara, ele tem a obrigação de levar o assunto à votação, só que o regimento não fala em quanto tempo, né? Deveria, mas aí seria amarrar demais. E aí é um jogo de estratégia. Ele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no primeiro momento queria simplesmente pegar e mandar. Aí não, aí também não, não houve o preparo, esse... Enquanto o presidente Lula não oficialmente, formalmente, a mensagem ao Senado dizendo que esse é o indicado. Ele não pode levar, ele não tem documento para levar à Comissão de Constituição e Justiça. E acontece o seguinte, essa é uma votação secreta, voto secreto, sessão aberta, voto secreto. E dizem os políticos que em votação secreta dá uma vontade danada de trair. E seria um grande susto no governo derrotar um nome assim, muito ligado ao PT. Mas aí coube a Jorge Messias, que é um nome bom, preparado, ele é muito preparado, né? Da máquina pública há muito tempo, concursado e tal. E ministro, enfim, muito experimentado. A crítica que se faz é apenas que ele é muito novo, vai ficar muito tempo no Supremo Tribunal Federal, como Dias Toffoli, né? Chegou muito novo ao Supremo. Então, é preciso saber o momento exato, a política é do momento. E quem está controlando esse momento, na alta Casa Civil, sabe no momento que enviar o do Senado, manda ou não. Mas o senhor agora, do momento da indicação, é o presidente Lula. E nessas conversas, que eu já perguntei vários, o que me deu uma resposta mais interessante, o senador me disse o seguinte, que recebe, eu falei, e o que é que vocês conversam? Que todo gabinete aqui tem um local que se chama confessionário, né? Nesse confessionário ele é isolado acusticamente, então ninguém escuta o que é conversado ali naquela sala secreta. Então vai para lá os dois, tete a tete. E aí o candidato a ministro do Supremo, aí me disse o senador, promete mundos e fundos, sai dali, a gente vota e ele chega lá e vira ministro e pronto. Aí você perde o contato e perde aquela promessa, porque também não dá para retornar. Aí que o jogo político não faz, as pessoas calculam ali mais ou menos. Mas vale a contabilidade externa. Então, quando há um grupo de senadores, não é o Jorge Messias sozinho, tem um grupo de senadores trabalhando e avaliando, né, sobre quem diz sim, quem diz não e como diz esse sim para colocar em votação. Perder uma votação dessa é muito traumático para um governo. Ele pode indicar outro, né, mas é muito traumático para o governo. Esta é a grande realidade da política, meu amigo.
Verdade, Zé. Inclusive, gente, como eu falei há pouco tempo, o Brasil se movimentou nessa quarta-feira e agora o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, se declarou suspeito em relação para relatar a ação da instalação da abertura de uma CPI para investigar o Banco Master dentro da Câmara dos Deputados. A notícia que acaba de chegar por meio da nossa setorista do Supremo Tribunal Federal, nossa repórter Janaína Camelo, em que diz, gente, é um documento curto de cerca de 7 páginas e na sexta página ele diz o seguinte, ele, ó, todavia, nos termos disposto do artigo 145, inciso 1º do Código do Processo Civil, declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à presidência dessa Suprema Corte para adoção das providências que julgue pertinentes. Ou seja, ele se declara suspeito, ele não vai relatar a esse inquérito que pede a abertura de uma CPI para investigar todo o Banco Master dentro da Câmara dos Deputados devido a uma questão de foro íntimo, devido à proximidade que ele tem com o caso do Banco Master. Tanto da relatoria, em nenhum momento, ó, declarando suspeito ou se julgando, né, impedido de julgar aí o caso do Banco Master. Ele acabou ficando ali, pelo menos ainda na sua turma. A gente trouxe, inclusive, a expectativa que sexta-feira teremos a votação sobre a manutenção ou não Daniel Vorcaro, após uma decisão do ministro André Mendonça, e faz parte dessa turma Dias Toffoli. Ficou uma dúvida muito grande. Será que ele vai votar ou não pela manutenção? Será que ele vai se manifestar? Será que vai se declarar impedido? Mas hoje teve o sorteio, né, virtual por parte do Supremo Tribunal Federal para relatar essa ação que foi pedida por diversos partidos, entre eles partidos da base do governo, para a abertura de uma CPI na Câmara. Foi feito o sorteio e justamente caiu no colo de Dias Toffoli. Ele acabou, de certa forma, aí agora se declarando suspeito devido a uma questão por motivo de foro íntimo, e agora um novo sorteio será feito para este inquérito ser aí pelo menos relatado por um outro ministro que não apresente nenhum tipo de envolvimento com o caso do Banco Master. Pode cair também o Alexandre de Moraes? Pode cair sim. Aí a gente precisa aguardar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, se também ele vai se declarar impedido ou não de relatar essa ação sobre a abertura e instalação de uma CPI. Bom, gente, eu quero destacar, inclusive, para vocês aí a página 2, né, em que diz o seguinte: a gravidade dos fatos a serem investigados pela CPI é de proporções alarmantes. E o caso do Banco Master já foi classificado, inclusive, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como possivelmente a maior fraude bancária da história do Brasil, com estimativas de um prejuízo que pode alcançar 55 bilhões de reais. E ao longo da sua decisão, ele enumera, traz vários motivos e traz vários elementos que foram colocados de forma pública para alegar a sua suspeição. Então ele vai trazendo em relação, né, ao requerimento, teve mais de 200 assinaturas, que cumpriu, né, pelo menos o quesito de ter pelo menos um terço dos membros da Câmara dos Deputados, possui um objeto certo, de prazo definido. Ele traz que isso faz, sim, jurisprudência, a CPI, traz elementos da questão das fraudes de outras autoridades, as citações, né, por exemplo, que ele citou aqui do ministro, a liquidação extrajudicial do Banco Master, ele colocou aqui entre também aí um dos motivos. Ele relatou diversos pontos importantes que a gente vem acompanhando e trazendo para vocês, envolvendo todo o inquérito sobre o Banco Master, até que no final ele é impedido devido a um motivo de foro íntimo. Fábio Perno, quero te ouvir em relação a essa decisão, porque há pouco a gente estava discutindo, né, de que forma Dias Toffoli iria reagir, de que forma ele poderia, de certa forma, não constranger o Supremo Tribunal Federal, ou se ele ia dobrar a aposta. Tivemos a resposta agora aqui no nosso 3 em 1.
Está nítido que ele sentiu a pressão, ainda bem, né? Porque foi uma medida de sensatez, no sentido de tentar algum tipo de contenção dessa crise. Se ele aceitasse essa relatoria, ele certamente ampliaria os decibéis das muitas da enxurrada de críticas que o STF recebe, merecidamente por conta disso. Então, pelo menos, ele não avança nisso. Finalmente, falou a voz da sensatez.
Ô Alangani, eu quero te ouvir também em relação a essa decisão agora de Dias Toffoli. De certa forma, não pegou de surpresa, mas querendo ou não, fez pelo menos aí valer a pressão e as declarações públicas da presidência da Suprema Corte, dizendo que precisa colocar à frente, né, os interesses da instituição do que os interesses privados.
E olha só que interessante. Prova que não só ele, talvez a própria Suprema Corte sentiu a pressão da opinião pública e da imprensa. Por quê? Porque quando ele abandonou a relatoria, mas sem ter dado a justificativa de que era por conta de um juiz, abandonou a relatoria. Então, a imprensa, é claro que esperava uma justificativa transparente ali naquele momento, que não ocorreu. Então, neste momento, né, quando ele admite, olha, eu tenho uma suspeição nesse caso, eu estou diretamente envolvido, há um conflito de interesse, se eu assumir a relatoria, prova que quando a opinião pública e a imprensa majoritariamente cobra, aí sim, o Supremo vai na direção correta, a decisão é correta dele não aceitar esta relatoria.
Ô, gente, deixa eu destacar mais um trecho dessa decisão do ministro Dias Toffoli, também na página 6, onde ele diz o seguinte, olha só, considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe a comunicação de sua excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência do STF adotará as providências processuais necessárias para a extinção da e para os autos para um novo relator, ou seja, dizendo devido a esse motivo de foro íntimo, vai ter uma nova redistribuição e o novo ministro vai assumir essa relatoria. Zé, eu quero te ouvir em relação a essa decisão do ministro Dias Toffoli.
Pois é, era previsível, mas assim, eu entendi, já houve casos no Supremo que antes do sorteio ele já se declarasse fora do sorteio. Né? Assim como o ministro Alexandre de Moraes, pouparia todo esse trabalho, essa possibilidade. Né? É interessante diferenciar, e isso aí é um caso muito legal de se discutir, o Supremo e o Congresso Nacional. O Congresso é um poder eleito pelo povo, né, que exerce novo porque é eleito. E lá no Congresso Nacional, ninguém deve ou se dá como suspeito, porque todo mundo é suspeito lá, né? No Congresso, todos são eleitos para defender ideias, e ideias que os eleitores colocaram. Então, assim, pessoas que você odeia, que você acha que é totalmente contra os seus interesses e que faz muito mal para a nação, tem um grupo de pessoas que acham ele maravilhoso, lindo, amoroso e maravilhoso. Né? Então, o Congresso é isso. Então, não existe suspeito no Congresso Nacional, porque todo mundo ali tem a sua puxada. Mas é essa atividade política, e os deputados defendem isso com uma paixão muito grande, até a racionalidade. O Supremo não. O Supremo não passa por eleição. Né? Não tem nem mandato, fica até a expulsória lá, que é a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, exatamente para não serem suspeitos. Lá no parlamento, quando alguém é suspeito e impedido de votar, significa que ele já não é mais deputado, né? Ele já não é deputado integral, que não pode relatar um processo, que não pode... Ele já está fora na norma. No Supremo, não. Todos têm que ter essa integridade. Um caso hoje parente, né? Ou de um... Já trabalhou num escritório que, num determinada instância, aquela causa passou. Aí... O próprio ministro se dá como suspeito. Devo te confessar que, às vezes, eu procuro, quando o ministro se dá como suspeito, eu procuro um motivo e não encontro. É um motivo íntimo dele mesmo, né? Nesse caso, não. Nesse caso aí, essa suspeição vem de fora, vem pressionada ao Supremo Tribunal Federal, meio que imposta, até eu diria. Então, daí a anomalia hoje em termos de mundo político.
Pera, a gente sabe que nesse meio político, até mesmo dentro do STF, né, algumas alas mais de um lado, mais de outro, a gente está vendo, pelo menos muito, uma vocalização maior por parte de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, em relação também ao caso do Banco Master, e também a uma outra vertente ali, pelo menos ali do próprio presidente do STF, o Edson Fachin, ao lado de Carmen Lúcia, de André Mendonça. Você acredita que essa, pelo menos essa decisão de Dias Toffoli, se declarar suspeito para relatar essa ação sobre a CPI envolvendo o Banco Master, é querendo ou não, uma vitória de Edson Fachin sobre, pelo menos, essa insistência de Dias Toffoli sobre o caso do Banco Master?
É também uma confissão implícita do Dias Toffoli que ele errou lá atrás. Uhum. Se lá atrás ele tivesse renunciado à relatoria, porque ele, Dias Toffoli, sabia que ele tinha negócio com o Master, provavelmente grande parte desse tsunami não teria ocorrido. Mas não. Ele silenciou, negou algumas evidências e tal, até que a situação se tornou insustentável e ele foi obrigado a entregar a relatoria. Agora, ele pelo menos evitou cometer o mesmo erro. Mas ao evitar cometer o mesmo erro, ele admite que lá atrás ele errou.
Perfeito.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o gol vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos. Entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Mediscou, e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São mundo que trata de todos os marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Cole Grau Suspension, aro 26, 21 marchas, freio a disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Alô, empreendedor! Tomar decisão sem informação e sem regra é um dos maiores riscos do negócio. O compliance organiza processos e dá segurança para escolhas estratégicas. Com políticas claras, códigos de conduta e controles internos, a empresa evita desvios, fraudes e riscos que podem comprometer o futuro. Anota aí, quem decide com base em regras claras erra menos e ganha mais confiança do mercado. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do Jovem Pan.
Chave.
A gente tem um minutinho antes de conversar com o nosso querido Torinho. Como é que você analisa esse... É mais uma pesquisa e mais uma vez os dois aparecendo aí, pelo menos, muito próximos, agora empatados numericamente.
Pois é, tudo conspirando a favor do Flávio Bolsonaro por três razões. Primeiro, segurança pública é um tema que beneficia muito mais a direita do que a esquerda. A esquerda tem dificuldade de entregar resultados concretos. Corrupção, né? Então estourou aí uma série de escândalos de corrupção que, querendo ou não, justo ou injustamente, se associa ao governo de turno. Na percepção popular, geralmente é assim. Estourou no governo, associa ao governo de turno. E o terceiro elemento que pode favorecer ainda mais o Flávio Bolsonaro é a guerra entre Irã e Estados Unidos, os efeitos econômicos negativos da guerra. Por quê? Porque se o petróleo se sustentar neste patamar, tem inflação no Brasil, a inflação acaba prejudicando o governo de turno. O governo tem nada a ver com a guerra, no entanto, na percepção da população a essa associação. É natural, que explica aí os números de Flávio Bolsonaro.
Perfeito, Gani. Bom, gente, vamos pegar o aviãozinho, estacionar, aterrissar lá em Miami para conversar com o nosso querido Tourinho. Vai trazer mais detalhes da Bolsa de Valores. Como é que fechou hoje, hein, Tourinho? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Brasil. Bom, apesar do exterior negativo, né? Aqui as bolsas amanheceram bem nervosas, a nossa bolsa subiu bem de manhã. Subiu mais do que 1% com ações, as ações de petroleiro. O Ibovespa B3 deu e caiu, mas no fim do dia resistiu e fechou praticamente no 0 a 0, com 0,3% de alta, 869 pontos. O aumento das tensões geopolíticas, que vocês bem noticiaram aí, e a disparada do preço do petróleo novamente nos mercados. O petróleo hoje viu mais do que 1%, é bastante. No Brasil, os dados do varejo de janeiro vieram mais fortes, o que reduziu os juros futuros. Reduziu os juros futuros porque reduziu as apostas de cortes de juros mais agressivos na reunião da semana que vem, quarta-feira, dia 18 de março, aí no Brasil, no Banco Central do Brasil. E como todo mundo sabe, se os juros não caem, quem cai é a Bolsa. E isso pesou na nossa Bolsa hoje, fez a Bolsa ficar operando para baixo. Bom, a pesquisa Genial Quaest, que você acabou de comentar, Cássio, que saiu agora há pouco, foi mais uma que confirmou que o Flávio Bolsonaro está realmente empatado com o Lula. Né? O Flávio Bolsonaro vem crescendo e tá, é a primeira pesquisa que mostra ele numericamente empatado com o Lula no segundo turno, 41 a 41. Isso ajudou a limitar uma queda na Bolsa. O fluxo estrangeiro também voltou animado e isso também ajudou a nossa querida B3. O Ibovespa terminou, como eu disse, com 0,3% de alta, aos 183,69, enquanto o dólar R$0,16.
Que loucura, hein? 5,16. Então, loucura, tá? Volátil, tá oscilando bastante. Mas, meu amigo, bastante, eu quero te ouvir sobre o seu Masterclass.
É isso aí, a gente vai fazer aquela aula, aquele workshop, o Masterclass, né? No dia 24 de março, às 18h30. Vai chamar O Fim da Aposentadoria. Esse workshop tem um conteúdo excepcional, com bastante conhecimento que a gente vai dividir, e eu vou ensinar o público a organizar a vida financeira e começar a estruturar um plano real para aposentadoria sem precisar depender do INSS. O INSS está praticamente quebrado, né? A gente não sabe. Primeiro que já recebe pouco, né? Acho que a aposentadoria média é 1.800 e poucos reais. E se você for depender do INSS, não sei se daqui a 20 anos, 25 anos, eles vão pagar, não é mesmo? A situação lá está grave. E o mais importante, Cássio, esse workshop é mesmo que você esteja começando do zero. Então, você pode apontar o seu celular aqui para o QR Code que está aqui na tela, né, e acessar lá para garantir a sua vaga, ou a ir na niucursos.com.br, niucursos.com.br, e garantir a sua vaga antes que vire o lote. O preço está ótimo e o conteúdo é de primeira. Então, quem quer chegar com dignidade no inverno da vida, na terceira etapa, na última fase da vida, tem que fazer esse workshop, O Fim da Aposentadoria. Eu espero vocês lá. Vai, Tourinho! Vai, Tourinho!
Valeu, Tourinho. Boa quarta-feira. Até amanhã, meu amigo. Tudo certo para você aí em Miami.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Bom, meus amigos, nosso querido 3-1 está chegando na reta final. Deixa eu juntar aqui o nosso super time de comentaristas hoje. Foi aqui, ó, com emoção, muito factual acontecendo, muito breaking news, é claro, sempre com análises precisas. Então, meu muito obrigado para vocês três, Alangani, Fapiperno e Zé Maria Trindade. Sem vocês, não sou nada. Tu viu que hoje eu tô que nem coração de mãe, né? Vocês todo mundo pode entrar aqui que tá tudo certo.
Aí, ó. Você é o nosso Iniesta.
Que isso, hein? Que isso. Só distribuindo.
Só distribuindo. É.
Então tá, Langani, já que você tá tão solidário e caridoso assim, muito obrigado e até amanhã, viu?
Obrigado, até amanhã. Grande abraço. É.
Piperninho, até amanhã, meu amigo.
Até amanhã, um abração.
Zé, até amanhã e que Medina cresça ainda mais.
Até amanhã, viu? Mas eu acho que vai ter amanhã. Tem muita gente pessimista aqui, mas terá.
Feira do clima, com mais pauta aí, Brasília aí. Clima tem, meus amigos. Uma boa tarde, barra boa noite para todo mundo. Aproveitem esse restinho do dia. Amanhã estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde aqui no nosso querido 3 em 1. Beijão, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Os assuntos importantes do dia, sempre contando com a análise dos comentaristas aqui da Jovem Pan e várias notícias importantes. Para começar, após a Polícia Federal apontar vários indícios de possível envolvimento entre Dias Toffoli e Daniel Vogel, o ministro que foi sorteado, relator do pedido de abertura da CPI do Banco